Glória a Deus, aleluia. Louvemos ao Senhor, Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Esse nosso Deus é maravilhoso, sabe por quê, gente? Olha só, Ele morreu, ficou 3 dias morto no inferno. O diabo pensou, né, que tinha vencido. Mas olha, Jesus saiu de lá, vitorioso, ressuscitou naquele terceiro dia e acabou com o diabo. Gente, isso foi o máximo. Jesus acabou com o diabo. Por que que nós vamos ficar agora oprimidos pelo diabo, deixando ele ser um cara vencedor na nossa vida? Isso está errado. Nós temos que orar mais em línguas, ler mais a palavra de Deus, leiam bastante a Bíblia, para você saber andar nessa vitória. Porque a vitória tem que estar na tua mente. A sua alma tem que ser renovada, a sua alma tem que entender que você é um ser diferente agora. Você não nasceu de novo a troco de nada. Você nasceu de novo para viver a vida de Deus. Sabe, o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. E nós não podemos mais deixar isso acontecer. Foi maravilhoso o que Jesus fez. Ele deu um chega para lá no diabo. Em Satanás. Ele acabou com os planos dele. Que era destruir a humanidade para sempre. Não ter mais Deus na vida. E viver aquela vida horrorosa, aparente. E não ter vida eterna. Hoje nós temos uma vida eterna. Tá? Então, é muito bom que nós tenhamos a nossa família natural. Afinal, nós precisamos de uma família natural para nós habitarmos aqui, existirmos, né? Estarmos aqui na Terra e daí optarmos por Jesus. E agora nós somos uma família espiritual. Sabe de uma coisa? Nós vamos viver juntos eternamente. Isso daí você tem que começar a entender isso. Sabe? Você fica pondo muita ênfase em coisas naturais, nós temos que agora ter a visão espiritual. Nós temos que olhar para o Espírito, porque agora é daqui para a eternidade. Então é isso que nós temos que cultivar. Nós temos que viver mais isso, essa vida espiritual. Porque Jesus falou assim, olha, Deus, que é Pai, que é o meu Pai, que vai ser o Pai de vocês, mandou dizer que agora não é mais para chamar ninguém de Pai. Que agora só Ele é Pai. Ele é o Pai verdadeiro. Bom, mas nós vamos descartar o Pai natural? Não. Nós vamos tratar bem o nosso Pai natural, mas esse Pai natural é só por um tempinho. Ele vai deixar de ser nosso Pai natural. Entendeu? Essa famíliazinha nossa aqui da Terra, tudo capenga, tá, vai acabar de ser. Não vai ser para sempre isso. A família verdadeira são os remidos do Senhor. Eu e você. Sabia disso? Nós somos irmãos. Então, os irmãos, né, a Bíblia diz que eles se afiam para eles ficarem amigos cada vez mais. Então, às vezes acontece uma coisa, até em casa mesmo, às vezes a gente fala uma coisa que não devia, ouve uma coisa que não devia, não é mesmo? Se tropeça numa coisa que não devia, mas nós estamos nos afinando, afinal. E assim é a família de Deus, tá certo? Nós precisamos olhar para Jesus, quanto mais nós amarmos Jesus, mais nós vamos amar as pessoas. Sabe, nós vamos querer mais o sucesso das pessoas. Nós vamos querer mais que elas vivam a vitória. Porque, olha, Jesus acabou gloriosamente com Satanás, com o diabo. Ele acabou aquele dia, gente. Ele ficou 3 dias no meio dos vermes, do fogo, do pecado, das trevas. Deus, só ele podia fazer isso. E saiu de lá glorioso, vitorioso. Para quê? Para agora nós vivemos essa vida. Ninguém tem que ficar tristezinho com o que o diabo está fazendo. Eu sei que ele manda circunstâncias. Muitas vezes nós estamos passando, nós estamos aqui, ó, no meião de todos os diabos. Só tem diabo ao nosso redor. Nós estamos passando por situações difíceis, não estamos vendo a solução. Nós não sabemos de onde que vai vir a resposta, parece que Deus nem está ouvindo. Ele está assim. Pode ficar orando. Pode usar o seu tempo ficar com Deus. Porque uma hora dessas, quando você crescer espiritualmente, a sua fé for atingindo lá, aonde está o que você está falando que Deus é, ele vai fazer assim, ó. Pode sair, diabo, que ela vai passar. Ele vai passar. Vai ser, é demais isso. Então, sabe, aí nós que vamos rir do diabo. Porque o diabo agora está aqui fazendo um cerco, dando risada, né? Parece que só ele que é o bom. Porque ele quer que a gente duvide do caráter de Deus. O caráter de Deus é o que está escrito na Bíblia. Ele é o que ele diz que ele é, ele vai fazer. Nós temos que deixar Deus provar que ele é o que ele é. Amém? Depende de nós, não é agradável a hora que o diabo está atacando. É horrível, mas é aí que nós precisamos mais de Deus. Nessa hora, nós não podemos trair. E olha, quando a vitória vem, pum, bum, tum, dum, dum, vitória, alegria. É uma delícia, né? Aquele dia da vitória. Não tem coisa melhor. Mas, ó, alto lá, hein? Não vai sair por aí, lá, 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 tudo são flores. Calma que ele já está ali. Cuidado! Tudo, tudo, vamos comemorar agora? Lá, lá. Mas amanhã, gente, pega de novo tudo. Porque agora você não está com aquele cerco ao seu redor. Agora você está aliviado, então agora você ora diferente, agora você ora com descanso, agora você saiu vitorioso, você cresceu. Você deu um super passo, você cresceu, porque você venceu, você ficou lá no meião da guerra, no meio dos diabos, você ficou ali provando a palavra de Deus, vendo que ela, esperando ela ser cumprida na sua vida, então você deu um super salto, né? Agora você está aliviado. Agora você comemorou, você ficou feliz, agora você vai ficar no mesmo pique, a mesma dose. Com Deus, porque agora você está forte, você saiu daquele. Aquele lá você já venceu. Se eles voltarem, você já venceu. Você já sabe como lidar com aquele diabo. Não é demais isso? Agora, se alguém com a fé dela viesse, tirasse você de lá, foi a fé de outro. Ah, que maravilha, pôs você aqui, você nem viu como que você chegou aqui. Ah, simplesmente você não ficou lutando tanto, mas com a fé do outro você chegou aqui. Eles vão vir. Eles estão lá, mas eles vão vir aqui te cercar de novo. Os mesmos. Você não venceu eles. Está me acompanhando? É. Então, você tem que vencer cada ataque. É óbvio que a fé do líder, a fé do ministro, a fé que está aqui na igreja é ótima para você continuar lá no cerco. A unção que está aqui, tá certo? Ajuda você a não cair aqui duro. Não desistir. Fica lá firme. A vitória é sua, embora você não esteja entendendo como ela é. Ela é. É só você ficar lá, mas você recebe aqui uma unção, uma palavra de Deus. Você recebe aqui a graça de Deus para você ficar lá. Aí você fica, vai acontecer. Amém? Aí, quando você sair daqui, porque Deus vai falar assim, ó, pode sair, sai diabo. Aí é Deus que faz, porque você... A sua fé foi provada. Você ficou até o fim na palavra. Todos os ataques vieram, os piores. Você ficou até o fim. Não faz mal que teve um momento que você deitou, que você relaxou, mas você ainda está lá. Agora a graça de Deus vem de novo para você. Vamos firme, levanta, isso mesmo, continuando. Continuando, porque você vai vencer esses demônios. Aí você vai orando, orando, chega uma... e jejua bastante, e jejua, e lê a Bíblia, e fica lá até as fortalezas que estão aqui, aqueles pensamentos que dominam você caiam, que nem um craquelê. Sabe o que é craquelê? É aquela pintura tudo rachada assim, ó, que estragou, mas é moda, entendeu? É aquilo, vai quebrar tudo e vai cair. Vai sair da tua mente aquelas ideias erradas. Aí você pensa forte, você pensa firme em Deus, na palavra, é isso mesmo. Aí ele não pode te destruir. Porque você foi experimentado. Uma coisa testada. Você ficou lá no meio deles com a palavra até você vencer. Não é agradável, mas você ficou. Você teve a graça de Deus, você teve a oração dos irmãos, a oração do ministro, você teve o Espírito Santo que intercedeu, a palavra, o jejum, tudo cooperou. Você fez tudo esperando, com confiança. Por isso que se você pode ficar alegre, pode buscar essa alegria, porque você vai sair dessa. Vai chegar a sua hora. O diabo vai decretar que não vai ter. Vai. Né? Deus vai dar um jeito para arrumar essa situação. Ele sabe como arrumar essa situação. Não adianta eu dar ideia, não adianta eu querer resolver, não adianta eu pedir para os outros, não adianta. Quando Deus resolve, é para sempre. Porque toda obra de Deus é eterna. E a obra dos homens é temporária. Só dá por um tempo. Depois volta tudo. Então, vencendo esses diabos, Deus abre alas, dá um chega para lá, o que aconteceu aquele dia lá, que ele, no inferno, no terceiro dia ele ressuscitou, ele saiu, ó, pode sair, diabo, você não me pega mesmo, eu fiquei aqui só para ser cumprido o que era necessário. Eu paguei o preço para acabar com você. Agora, quem me aceitar, quem crer em mim, vai ter esta mesma vitória. Porque eu vou socorrê-los. É Jesus que vai te socorrer. Entende? É Ele que vai tirar você. Então você fica ali, ó, sofrendo. 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 Mas você tem uma força dentro de você, uma alegria. Porque vai acontecer o que Deus falou. Ele já te deu uma profecia aqui? Alguém já recebeu uma profecia? Ergue a mão. Ah, só vocês? Ninguém mais recebeu? Tem uns coitados aí que não receberam. Que pena. Então vai buscar. Porque Ele vai cumprir o que Ele falou se você ficar aqui. Você fica aqui, sofrendo, mas você já pode ter alegria daquela palavra que Deus te deu. Vai falando, vai confessando, essa palavra é de Deus. Vai quebrar esse pensamento errado que o diabo está pondo aí, que criou uma fortaleza dizendo, não vai dar. Até o dia que você crer, você não sabe que dia que você crer. Não tem termômetro assim, deixa eu ver se eu creio. É o dia que Deus tira você de lá. Por que que Deus tirou? Será que ele ficou com dózinha de você? Ai, coitadinha, acho que eu vou resolver esse caso para ela. Ah, tem outras pessoas que estão orando. Não é não, não é nada disso. Deus é justo, ele não faz acepção de pessoas. Ele não deixa você sofrer mais que o outro. Não é que ele deixa sofrer, ele não pode fazer. Se você não tiver fé. Então, a sua oração está fazendo você crer. E aí, nossa, Jesus vem e fala, pode sair, diabo. Sai tudo, larga ela. É isso que acontece. Pode sair, larga ela. Aí eles largam, são rendidos. São derrotados, porque você ficou lá até acontecer o milagre. Deus viu em você condição. Que condição? De fé. Então, ele tirou você de lá e pôs aqui. E é isso que eu disse. Esses diabos nunca mais vão vencer você. Se você ficar orando. Agora, você vai todo dia se alimentar da palavra, vai glorificar o Senhor. Vai viver a vitória todos os dias. Esses diabos, se eles tentarem vir aqui, eles já são derrotados. Porque eles foram derrotados com a sua fé. Agora, então, eles vão inventar outro ataque. Mas cada ataque você é vitorioso. Então, não pense que quando você venceu um, está tudo resolvido. Não está. Eles vão voltar. Mas eles não podem achar mais lugar para entrar aí. Porque você venceu e você sabe como venceu. Como que você venceu? Entendeu? Então, é sempre hora de ir para frente e não desistir. Porque a vitória é sua. Isso daí é só um ataque para você pensar que Deus falha. Pensar que Deus falha só com você, que é isso que o diabo faz. Ele nunca vai falar que Deus falhou com outro. Ele fala conosco, pessoalmente. Deus vai falhar com você. Essa situação ele não vai resolver. Ele vai sim. Ele vai sim, seja que área for. Que área for. Ele vai resolver, porque a palavra dele foi provada. Está selada no céu. Ela é eterna. Ela está firmada no céu. Amém? Então, não tem como não dar certo. Valeu? Então, a Marici quer dar um testemunho? Isso, glória a Deus. Então, vamos ouvir o testemunho da Marici. Temos uns minutos aí.
Bom dia a todos. Eu queria dizer que ontem teve uma linha de oração aqui de cura. É, para quem estava com muita dor no corpo. E quando a pastora veio até mim, eu falei que eu estava com muita dor no lado direito todo. Então, eu já tinha ido no ortopedista, ele tinha diagnosticado diversas doenças, diversos diabos diferentes. Um deles era tendinite no braço, então eu não podia fazer de jeito nenhum esse movimento para trás. Estava completamente impedida disso. E o outro era uma dor na perna que me travava e eu não conseguia dormir, eu não conseguia deitar. Para mim era tortura deitar, porque assim que eu deitava, aquilo parecia que fincava algumas coisas em mim, assim, um ferro, e eu acordava, às vezes, à noite gemendo de dor. Então, estava sendo uma tortura para mim. E ontem eu fui completamente liberta disso. Na hora, eu não percebi, de noite, de madrugada, eu acordei ao me virar, assim, mas a hora que eu percebi, eu fui me virar e eu não tinha dor alguma. Hoje de manhã, eu fui pôr o casaco, fiz tudo o que eu tinha que fazer, e sem dor nenhuma, estou movimentando todo o braço, e estou totalmente liberta disso. E a outra coisa é que a Cida falou ontem da linha de oração com aquela libertação de processos jurídicos. E eu e meu irmão fomos libertados também, tivemos uma libertação disso, um processo que estava desde 2007, estava prendendo todos os nossos bens, todas as nossas contas bancárias. Era um processo muito difícil de ser ganho na esfera federal. E era assim, a gente tinha uma empresa e vendeu a empresa. E os impostos dessa empresa estavam financiados, né? Estavam renegociados com o governo. E a pessoa que comprou, ela não honrou com essa negociação. Então, o governo veio não só atrás dele, mas como atrás de nós também. E a gente não tinha mais o que fazer, não tinha como. A única defesa nossa era dizer, olha, a gente saiu da empresa. Só que isso, na justiça, não quer dizer nada. Eles vêm atrás até conseguirem receber tudo. E, assim, o processo foi julgado super rápido, ficou na mão do juiz menos de 10 dias depois dessa palavra e a gente foi excluído do processo. Então, o nosso nome está totalmente livre, limpo, sem mais restrição nenhuma. Aleluia, em nome de Jesus.
É glória a Jesus, não, gente? Isso não é demais? Isso é glória, né, gente? É isso que é a gente experimentar Deus agindo, cuidando de nós. Você acha que a gente ora para quê? A gente ora para Deus resolver os nossos problemas, nós precisamos deles. Eu preciso de ti. Você tem que se convencer que você precisa dele. Não adianta sair batendo cabeça na rua, querendo ser o melhorzão, saber tudo. Não adianta, o diabo vem. E aí? Você pode ter tudo, minha filha. Quando o diabo vier, é só Jesus. Então, nós precisamos desse Deus. Ele vai resolver todos os problemas mais difíceis. Quando ele começa resolvendo aqui dentro, a gente está orando, está lendo a palavra, está adorando o Senhor, ele vai acertar tudo. O que ele quer é o seu coração, para ele poder acertar tudo. Então, entrega o seu coração. Põe numa bandeja, dá para ele. Mas como que é isso? Candoromoque, labarrache, candalabacachore, maria labacara. Vai orando. Você já orou um tempo? Parou um pouquinho? Continua. Não está perdido o que você fez. Está lá estacionadinho, mas agora ele vai ir para frente, se você deixar. Amém? Então, olha, tem um diabo chamado tendinite. Ninguém acredita. Mas é. Isso é diabo. Entendeu? Diabo de que mais? Diabo de, sei lá, gente, de osteoporose. Está muito em evidência, aliás. Né? É moda. Isso tudo é diabo. Porque Jesus, quando curou os enfermos, todos aqueles, ele disse assim, ó, vai e não peques mais. Você está livre, a tua fé te curou. Não foi? Então, quando vem enfermidade, essas coisas, nós temos que deixar Jesus curar. E como? Orando, confessando a palavra, e esses diabos vão todos embora. E é isso que Jesus quer, nos deixar livres. Porque às vezes eu estou aqui cantando, tocando, nós estamos, está todo mundo aqui sossegado. Aquela coisa gostosa que é Deus. Esta coisa gostosa é Deus, que vem dentro de nós. A gente sente uma leveza, não é mesmo? Uma coisa que vai entrando. Às vezes a gente está muito bloqueado, Jesus vem um pouquinho, pois vai. É porque nós estamos prendendo ainda esta entrada de Deus. Mas vai indo, isso vai romper. Aí Deus fala assim, olha, eu quero deixar o meu povo livre. E ele dá uma palavra de cura. Ele diz, eu não quero ninguém, mas para isso eu preciso crer que Deus quer. Então, quanto mais eu creio, mais Deus pode me usar para abençoar. Isso não é demais? Quanto mais você crê, mais você vai receber. Então, quando você vier, você venha com o seu coração aberto. Não, Deus, hoje você vai ter que dar uma palavra para mim. Eu gostei do Edson, o corretor, ele não está aqui hoje. Mas aquele dia que o Saraiva convidou ele, falou assim, não, você vai para a igreja. Ele, começou a reclamar de tudo. Você tem que ir, cara, você não vai mais, você largou. Ele falou assim, tá bom, eu vou, então. Aí, lá no coração dele, durante o dia, ele falou, aqui, Deus, eu vou. Mas Jesus, o Senhor precisa me curar, porque eu tenho um zumbido, sei lá onde, sei na minha cabeça, tem uma coisa tão ruim dentro de mim, que eu não sei nem o que é isso, o Senhor tem que me curar. Nem médico, ninguém está curando. Mas eu vou lá para ser curado disso. Ele veio, sentou aí, ficou lá. Ele foi se abrindo, se entregando a Deus, a unção veio e Deus disse, quem tem um zumbido na cabeça? Sabe que ele está livre? Jesus, olha, não interessa nada, Jesus quer dar. Jesus não está fazendo conta de nada, a graça a Deus. Ele não está olhando os nossos pecados, ele está olhando se tem uma fé aqui dentro. Quando você entrar aqui, você tem que falar, Deus, eu preciso de ti. Vocês vêm aqui já achando que está tudo bom, se acomoda, Deus não pode agir. Ai, para mim, Deus não está dando palavra nenhuma, porque você não quer. Amém? Às vezes dá e nem ouve. E é muito bom receber. Não interessa quantas vezes você vem na linha. Você vem porque você quer. Porque você quer receber. Você crê que é Deus. Porque a fé só funciona nisso, quando você crê que é Deus. Ah, imagina essa palavra aí, inventou. Pronto, você já deixou de receber. É coisa simples, igual de criança. Amém? E olha o que Deus falou comigo hoje, abre em Gênesis, porque hoje nós estamos pensando em ficar aqui até as 4. Então, não. Até as 4 para o meio-dia. Eu não acabei de falar. Gênesis 3. Irmãos, nós temos que ouvir Deus. E não é difícil, não. Eu vou dar uma dica hoje. Amém? Quer ver só? Versículo 8 de Gênesis 3. Eu estou a cada dia de tanto orar e ficar mais com Deus e etc. Esses anos todos, eu estou percebendo que Deus é mais simples do que a gente pensa. Andar com Deus é mais... Por isso que ele fala coração de criança. Criança não é simples? Criança fala cada coisa tão simples, tipo, né? Ou você acha no mercado, né? Galinha que bota. A minha filha mesmo pensou isso, que ela nunca viu galinha quando era 2, 3 aninhos. Só, né? Não tinha ideia que galinha botava ovo, que é ela, dela que a gente come ovo. Não, galinha é no mercado. É, ovo é no mercado, né? Que galinha que é? Entendeu? Coisa simples. Não, mamãe não tem dinheiro. Dá um cheque, mamãe. Todas as crianças não falam isso. Papai, você tem o cartão, papai. Quer dizer, né? Você viu a simplicidade? Se nós tivermos esta simplicidade, nós nunca vamos perder dinheiro. Você entende que só está nisso? De crer que você tem. Você tem que crer que você tem. Você tem o talão de cheque? Tem. Tem dinheiro lá no banco, então você não está crendo que o seu talão de cheque está com fundos. Não, mas é porque não... É claro, você está olhando natural. Você entende como é simples Deus? Você tem que orar mais em línguas para você saber que Deus é simples assim. Você não vai se matar mais na sua vida. Você não precisa se matar. Jesus morreu na cruz para você ter uma vida boa. E depois você nem acredita. Um dia que você é abençoado, você nem acredita que a vida é tão boa. Ah, não, a vida não é tão assim. Claro, você não acredita. Seu pai é dono de tudo. Então, seja escravo do diabo. Fica sem nada. Porque o diabo não tem nada. Não é demais isso? Olha só o que Deus está falando hoje conosco. Quem tem talão de cheque aqui, ergue a mão. Deixa eu ver. Aquelas duas, coitadas, não tem. Tão pobre. Olha, quem tem cartão de banco? Você tem que crer que você tem dinheiro lá. Você tem que crer que Deus, o seu pai, é o seu provedor. Você tem que crer. Mas você não crê com o intelecto, você não pode deixar o diabo usar o seu intelecto. Você tem que crer na palavra. A palavra de Deus é espírito e vida. Não é demais isso? E como que você vai crer? Você vai confessar a palavra. Passa um tempo lá. O pai, o senhor é o meu provedor. O senhor é o meu provedor. O senhor diz que o senhor já me supriu na minha integridade. Depois na minha presença para sempre. Isso é Salmos. O senhor já disse isso. Então o senhor já me supriu. Jesus, o senhor é o meu provedor. O senhor pôs dinheiro no meu banco. Se você começar a falar isso e crer, você vai ter dinheiro lá. Isso não é demais? O senhor mandou clientes para mim. Você quer vender bastante, vamos dizer. Tá certo? Ou você precisa comprar e você precisa do dinheiro. Você começa a confessar que já está comprado e pago. Que Deus te deu. Gente, isso é um tempo. Você não vai crer assim. Entende? Deus, você vai ver que você vai ser uma pessoa abençoada. Onde você põe a mão é mesmo. Existe. Acontece. Você pôs o pé num lugar, é teu. Você tem que lutar para você ter aquilo. Mas passe um tempo, a pessoa assim, ai, tá tão dura, aí fica contando, sei lá, quantas lâmpadas queimadas tá no local. Só vê coisa ruim, meu. Ai, Deus, o senhor vai fazer, se Deus quiser. Ô, gente, isso não é jeito certo de orar. Não entendeu ainda? Que não é assim que ora. Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de mim, para eu me tornar rica, eu sou rica. Vai falando isso, é palavra. Eu sou riquíssima, bilionária. Eu tenho que falar isso, porque eu preciso de um prédio de igreja. Eu tenho que ser bilionária, milionária, pelo menos. Não é mesmo? Porque eu moro num lugar onde terreno aqui, gente, cada centímetro é uma nota. Prédio construído, então, é duas notas. E eu com isso? Deus me mandou aqui. Ele não me mandou aqui para ficar o resto da vida em coisa dos outros. Eu não aceito. Eu estou orando, vai acontecer, porque quando Deus dá é o melhor, né? Vai ser a glória. E, gente, vocês vão sentar em lugares gloriosos. Porque Deus quer, Ele vai estar lá. Ele que vai dar. E quando Ele dá, Ele vai ficar pra lá para sempre. Vocês podem aguardar. É nosso. Entendeu? Então, é isso aí. Você vai ter que falar. Você vai ter que receber isso dentro de você. Entendeu? Agora, vocês não vão dar uma aí sem fé e começar a dar cheque sem fundo. Né? A pastora mandou. Pelo amor de Deus. Mas nem estou mandando trazer para a igreja. Muito menos. Que eu já ouvi, olha, já teve pastor que quis livros a preço de custo, deu cheque sem fundo. E nós vamos cobrar? De jeito nenhum. Não entendeu nada ainda. Coitado das ovelhas dele. Vamos ter que dar muito para ele. Tá certo? Hã? De repente até vai. É. Meu Deus, você entende? Não vão dar cheque sem fundo que Deus vai cobrir. Deus proverá. Já ouviu bastante crente falar isso? Ah, irmã, Deus proverá. Não vai, não. Ele vai prover se você crer, se você ficar lá, aos pés dele. Aos pés de Jesus. Onde você está? Estou passeando. Estou andando, estou dormindo. Deus não vai dar, não. De jeito nenhum. Ele não vê como. Ele vai dar se você crer. Amém? Então, comece a confessar a palavra, é muito importante. Mas, ó, lê a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia para saber o quanto que Deus faz. Aquilo vai entrar dentro de você. Porque é poder a palavra de Deus. Tem que ler a palavra. Não pode ser preguiçoso, não. Começa a ler. Começa a falar. Você vai ser aquilo. Aquilo vai começar a brotar dentro de você. Brotar. O poder de Deus. É demais. Ai, Deus, o Senhor vai me dar. Isso é oração? Não vai dar para pagar a conta do mês, Deus. O senhor falou que o senhor ia me dar. Gente, ainda joga isso para ele, assim, tipo, o senhor não está fazendo nada? Ah, não valeu 3 dias no inferno? Não valeu? O sangue derramado da cruz não valeu? Você está pecando fazendo isso. Porque você está confessando que você não crê no que ele fez. Você tem que pagar o seu preço. Qual é? O tempo. Fica lá. Lá, 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 falando palavra. O Senhor é meu provedor. O Senhor já me supriu na minha integridade, me pôs na sua presença para sempre. Eu fiquei orando para o meu marido, pedindo as melhores empresas do país. Pergunto quem são os clientes dele. E coisa pública ele nem aceita, porque não paga. O cara virou exigente, multinacional. Vai pagar, tá aqui, tá. Vem gente, não sei de onde, do outro país, pedir para ele fabricar aqui, porque vai sair mais barato. Como que acha o nego aqui escondido ali, ó? Chácara Marco. Jesus. Não é demais? Então, você tem que chamar, você fica lá orando, você tem que ficar falando, diabo, isso aí não vai adiantar. Já adiantou, porque senão ele não ia falar. Ele sabe que vai acontecer, porque ele sabe que Deus é fiel. Tá valendo? Você não fica aí agora restringido a essa vidiquinha aí que o diabo está querendo que você viva, vai. Não é só para ser salvo e ir para o céu. É para ser salvo e viver a vida do céu aqui, agora, para Jesus ser glorificado através de você. Todo mundo vai ver que você tem um Deus que é poder. Porque o povo por aí, o ímpio, está morrendo de rir, né? Olha os bobão crente lá, ó. Só fica dando dinheiro para pastor, eles têm tudo que eles vão atrás ver, e quem vai lá na igreja deles não está com nada. Não é isso? Você tem que mostrar para o mundo, trevas, que você é uma pessoa equilibrada. Não adianta você ficar falando de Jesus e nunca ter retorno. Porque isso é mal para o mundo. É melhor você nem falar de Jesus, você nem está tendo retorno. Eles têm que ver. Quando Moisés... Ó, gente, Moisés descendo lá, tudo capenga, vamos imaginar, né? Tudo machucado, doente, amarelo. Lá, estive com Deus. Faz favor. O cara, quando apareceu lá no monte, todo mundo agachou. A luz que estava nele era tão grande que ninguém precisou falar você estava com Deus. Todos viram. 40 dias. E, ó, gente, fiquei lá jejuando. Deus. Ele não fez nada disso. Amém? Se você ficar com Deus, dá para ver. Dá para ver porque as coisas funcionam. Funcionam. Não é demais isso? É isso que Jesus quer. Ser glorificado através da sua vida. Então, senta lá. Se você não sabe orar ainda em português, o Espírito Santo vai ensinar. Eu estou próspera. O Senhor me deu a prosperidade. O Senhor já pagou. Gente, quanto tempo que eu fiquei orando? Anos, 3, 4 anos. Todos os dias, mas era sagrado aquilo. As minhas contas do mês de... Nós estamos no último dia de maio. Ainda falava até o último dia. As contas de maio estão pagas e eu tenho sobra. Junho, no primeiro dia até o último. As contas de junho estão pagas. Eu falava o versículo, as contas de junho estão pagas. E eu tenho sobra, o Senhor visitou minha conta, o Senhor multiplicou, está tudo abençoado. E o Senhor multiplicou cada 10 reais em 100 dólares. E ele fez. Porque não tinha 10 naquele bolo que eu tinha, era 20. Eu tinha um monte de 20, era bolinho assim de 20. Ele aumentou em 100 quando eu pus a mão. 6 vezes que eu pus a mão nas notas, viraram, eram 100. Eu não vi elas virando 100. Cada nota que eu punha a mão, que eu olhava, já era 100. Parou de ser quando eu fechei a bolsa. Deus falou, mas quem mandou você parar? Se você tivesse posto a mão em todas, todos seriam 100. Eu, ai, que burra, não sabia. Fiquei com medo do milagre. Fiquei com medo do milagre. Pum, fechei a bolsa. Eu devia ter jogado pro ar. Uhul! É glória! É milagre, ele está aqui. Eu devia ter feito isso. Mas eu não estava acostumado com isso. Eu achei que, nossa, que isso? Eu sabia que era um milagre. Fiquei com medo. Quando eu cheguei aqui, eu tinha o mesmo valor que eu levei. Aleluia, até hoje, Deus. Só multiplica, porque eu cheguei lá onde eu acredito. Você tem que fazer isso. Entende? Vai lá no quintal da sua casa, no corredor do seu prédio, sei lá onde você mora, meu filho. Na estrada, onde seja, vai confessar a palavra. Fica lá e depois lê Bíblia. Senta lá e dum, 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 candarabacaxerebeca, Bíblia, Bíblia. Põe lá gravado. Ai, não aguento mais. Lembra a época do violino? Não aguento esse violino. Que era... Romanos, já não há condenação. Ai, não aguento mais. Não aguenta mais, alma. Você vai ter que se submeter ao que é isso. Para eu ser abençoado nessa terra. Você tem que pagar o preço por um tempo. Depois você reina nisso. E aí você não vai para o mundo, não. Porque você experimentou, pagou caro, hein? Você pagou caro morrer para o seu homem velho. Aí você só vai querer homem novo, vida nova. Aí, olha, quase que eu não vou conseguir pregar. Sabe por quê? Deus não quer que você passe mais necessidade. Deus quer que você viva dele. Você tem que crer. Tá? E com isso, muitas pessoas no nosso ministério aqui têm sido abençoadas com dinheiro sendo colocado no banco. Outro dia mesmo, uma pessoa que nem vem aqui, mas está os pedidos dela. Ela veio umas 2 vezes aqui, me liga bastante, foi na conferência só 1 vez. É difícil. Mas ela falou assim para mim, apareceu um dinheiro na minha conta que eu nem sei de onde veio, pastora. Eu disse, louvemos ao Senhor. Porque o que eu falo aqui é verdade. Entende isso? Você tem condição de ter isso. E desde quando eu estava nas casas, foram inúmeros os testemunhos das pessoas que receberam dinheiro. Pessoa que tinha grana, disse assim, olha, comprei um computador. Isso assim, ó, 13 anos atrás, tipo, 12. Comprei um computador, eu podia pagar. Custava naquela época, 12 anos atrás, aquele computador que ela comprou, R$200. E era para ser pago, não sei, não sei como é que é. Quando foi ver, nunca foi descontado aquele dinheiro. Foi atrás no banco falar, mas escuta, e aquele pagamento? Nunca foi. E foi pago. O dinheiro estava lá. O que, que é isso? Entendeu? Acontece, foi a fé da pessoa. Então, e outras pessoas receberam dinheiro, e acharam dinheiro, e viram dinheiro. Dinheiro para Deus não é nada, curar não é nada, dar paz não é nada. Isso é, ele é isso. Ele é isso, você tem que entender, você tem que ficar querendo viver com Deus do jeito que o mundo vive, com a cabeça do mundo. Não pode, tem que ler a Bíblia, você vai ser uma pessoa abençoada. Se ninguém quiser abençoar você através da unção dele, ele mesmo desce do céu e te abençoa. Ninguém quis me abençoar, Deus desceu do céu e pôs dinheiro na minha gaveta. E desde aquele dia eu nunca mais precisei mendigar nada, ficar lá. Eu creio que Deus me dá, e Ele me dá mesmo. E eu lá, não, meninas, não pode comer porque o dinheiro vai acabar. Quanto mais você pensar assim, mais acaba. É verdade. Aí Deus lá, eu estava bem assim, Deus me deu um trancão, levei até um susto. Porque quando a gente ouve Deus, os outros não ouvem. Você fica até branca, chocada às vezes. E ninguém fala, o que será que está acontecendo, né? Levou um impacto com Deus. Deus falou, não deixe tuas filhas passar fome aqui nesse país, não. O que elas quiserem comer, você compra elas. E gente, ai, estou tão cheia, mas vamos comer, vamos. Se quer para comer, vamos comer. Pode comer 5, 10 vezes por dia, se quiser. E daí que é caro? Deus me mandou lá, Ele pagou tudo. E sobra, sobra, sobra. Tem que saber viver, andar com Deus. Vamos sair na rua, não pode gastar, não pode comprar, não pode... Ai, ai, diabo. Pobreza, miséria, avareza, economia, eu pus esse cara fora da minha vida. Eu me cansei dele, eu me enjoei dele. Ah, todo dia lá, Jesus sendo rico, por amor de mim, se fez pobre, eu me fiz rico, o Senhor me fez rico, eu sou rica. Eu tenho milhões, o Senhor me deu, o Senhor multiplicou o que eu tenho, o Senhor visitou minha conta bancária antes que amanhecesse o dia. O Senhor me deu, o Senhor me supre. E ó, diabo de pobreza, miséria, avareza, economia, sai da minha vida agora. Eu ordeno em nome de Jesus, porque eu sou rica, eu sou próspera. E como que é que ele sai da sua vida? Da tua cabeça. Isso não é demais? Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Gente, não acaba as coisas. Meu Jesus, aquilo embola lá dentro de casa, comida, que não acaba, que não acaba. Ih, mas tá aqui criando flor já o negócio. E dá e sobra e vem. Gente, não é que é tanta coisa que eu compro, mas aquilo multiplica, multiplica, multiplica. Nossa, é tão abençoado tudo. Não é demais? Acabou a miséria, gente. Acabou a miséria. Você não acha isso uma glória? Acabou a miséria. Miséria é para quem quer. Se você quer, você vive. Eu não quero. Eu odeio miséria. Eu detesto miséria. Essa é uma mente podre do diabo. Miserável é ele. Nosso Deus é rico, não falta nada para ele. Jesus não passou um dia de fome aqui na terra. E o dia que ele foi pegar a figueira que não tinha figo, ele amaldiçoou, morreu. Foram comer espiga milho lá. Amém? Que é isso, Jesus nunca passou fome. Nunca precisou. Ele mostrou que o que nós crermos e precisarmos, ele nos dá. Ele mostrou tudo, tudo, tudo. Tá certo? Então louvemos ao Senhor. Ai, não vai dar mesmo, mais para eu pegar. Não vai dar. O Senhor quis isso. Eu ia falar como ouvir Deus hoje, que é bem facinho. Mas se ele deixar na próxima, eu falo. Porque já passou do meio-dia. Mas era isso que Deus queria. Não é para você falar de Jesus e ser um indigente. Amém? Não é. Você tem que ter tudo. Mas olha, paga o preço, fica sentado com Deus. Não é fácil aprender os princípios da oração e praticar. Não é. E nem ter revelação não é fácil também. Não é de um dia. Leva anos. Eu gosto quando o pastor Dave fala assim, olha, eu levei muito tempo para descobrir como que era. Foram tantos anos. Mas agora você não precisa levar tantos anos. Mas assim mesmo leva. Leva, porque a nossa cabeça, a nossa mente é muito longe de Deus. Nós não entendemos num dia nem dois. Tudo bem, agora nós sabemos como fazer. Mas não é que nós estamos fazendo, no dia seguinte já está tudo feito. A cabeça já pensa como Deus. Não, você tem que ser constante, não desleixe. Faça, faça, que você uma hora, você vai entender e você vai ser abençoado. Em todas as áreas da sua vida. E para que você é abençoado? Para servir no reino. Porque pobre, indigente, doente e tudo mais, não pode nem servir a Deus. O diabo vai acabar com você. Você tem que ser abençoado em todas as áreas. Entende? Para você estar firme, saber vencer o diabo e servir o Senhor, porque ele tem um chamado para você. Não é para você viver só bem e andar no mundão, não. É para você viver bem com Deus e andar no reino. Que é isso que ele quer. Valeu?